Então imagine assim, o orgulho e o impacto que você pode ter ao desenvolver algo que impacta o mundo todo, impacta milhões de pessoas. Quando você desenvolve um medicamento que vai estar sendo usado por bilhões de pessoas, existe isso. Então assim, esse nível de ambição de não apenas eu impactar as pessoas que passam no meu consultório ou que passam no meu centro de atendimento, na minha unidade, mas desenvolver soluções que impactam em grande dimensão é o core do empreendedorismo em saúde.
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde.
Este podcast tem o apoio do Hub Mandic, um espaço do Grupo Mandic que promove a inovação e o empreendedorismo em saúde, integrando alunos, profissionais da saúde e health techs, criando oportunidades para que eles se destaquem no mercado. Saiba mais em hubmandic.com.br e siga @hubmandic no Instagram.
Amigos do Saúde Digital, estou tendo a honra de receber aqui uma referência na inovação no setor de saúde, um dos precursores da transformação digital na saúde no Brasil, onde que a gente pôde perceber mesmo, né? O digital sempre existiu, a tecnologia sempre existiu, mas quando a gente começou a perceber que o sistema de saúde estava transformando rapidamente no ecossistema brasileiro, olhando para startups, empresas de tecnologia, tem o dedo dele, Cláudio Terra, prazer receber você, admiro o seu trabalho, como eu disse aqui, você foi um dos precursores, eu não sei se você lembra, mas em 2018, fevereiro de 2018, te mandei um e-mail, falei, faço uns meetups aqui, eu queria te convidar para falar no meetup, você falou, não, você vem para cá e faz um meetup aqui na Eretz Bio, sou extremamente agradecido, aquilo ali eu tava bem no meu comecinho, Claudio, e você me deu essa oportunidade. Mas vamos lá, vamos começar com a pergunta que eu sempre faço. Conta um pouquinho do seu background, da sua história e como que você chegou na saúde.
Bom, antes de mais nada, obrigado aí pelas suas palavras e acolhimento nesse espaço aqui, que eu sei que é um espaço privilegiado para falar com público seleto, público profissionais da saúde, que estão aí preocupados com o paciente, preocupados em transformar a saúde. Então, privilégio mesmo estar aqui, tá? E obrigado aí pelas palavras carinhosas. Bom, eu estou há 10 anos na área da saúde, né? Mas, evidentemente, como já estou trabalhando há muito mais tempo que isso. Eu comecei a trabalhar na década de 90 e comecei uma carreira relativamente tradicional. Não sei se é tão tradicional, né? Mas eu estudei bastante. Minha última coisa foi fazer um doutorado em engenharia, né, na USP. Ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar na McKinsey como gestor, consultor para grandes organizações no Brasil. Já saindo da engenharia, indo para mais para a parte de gestão, mas sempre com aquele DNA de engenheiro. Acabei trabalhando para a Editora Abril e Globo, setor de mídia. Então, aprendi bastante sobre o setor de mídia, que me ajuda até hoje para entender público, comunicação. Mudam-se os meios do impresso, TV a cabo, para o digital, mas eu acho que a lógica do setor de mídia é um setor que permeia toda a sociedade, tudo que a gente faz. Assim, quem é o consumidor? É alguém que consome informação hoje, né? Então, assim, acho que esse DNA, para mim, ajudou muito. Um pouco antes da virada do século, eu fui trabalhar nos Estados Unidos e no Canadá. Trabalhei em startups. Então, você imagina que antes da década de 2000, eu trabalhei em startups nos Estados Unidos. Trabalhei na Excite, né, que foi um dos primeiros portais do mundo, que a gente fala VC-backed, né? Então, é uma empresa que era investida de venture capital. Aprendi um montão das coisas, como fazer. Cheguei lá, enfim, por razões pessoais, que acabei casando com uma canadense e morando lá. Você descobriu um mundo que era completamente de tudo que eu conhecia aqui no Brasil. Isso, todas as lógicas que eu tinha aprendido na universidade, no mundo aqui do Brasil, mais cartesianas, mais hierárquicas, mais lentas, enfim, mexeram com o meu DNA pessoal, né? E aí teve o bust, a primeira bolha da internet. É, eu fui junto com essa bolha, brrr, acabou tudo lá que a gente estava fazendo. Mas aprendi um montão, né, de como começar e trabalhar em empresas de tecnologia fora do Brasil. E voltei e comecei a minha própria empresa. Muito na toada assim, dessa história, hoje parece uma coisa mais antiga, né, portais. Né, portais estavam começando nas grandes empresas, ninguém tinha intranet, era um mundo diferente. Né, falando 20 anos atrás, parece que foi uma vida inteira. Né. E comecei essa empresa do zero, contratei, acima de tudo, talentos. Né, no início, pessoas mais jovens, para trabalhar comigo, com muita garra. Montamos um outro tipo de empresa, onde era uma empresa muito mais flat, horizontal, onde tinha pessoas de várias áreas de formação, designers, pessoas de tecnologia, pessoas de negócio, pessoas de produção multimídia, e trabalhando no que eu chamava assim, um novo tipo de empresa. Foi uma jornada bacana, durou quase 10 anos. Eu vendi essa empresa em 2012 para uma hoje, que é uma grande multinacional, que patrocinou a última Copa do Mundo, que é a Globant. Então, eu, digamos, olhando esse mundo de empreendedorismo, eu vi todo esse ciclo, né, de começar uma empresa do zero, todos os desafios, onde tinha muito menos dinheiro no mercado. Né? Então, assim, tive um pequeno investimento aí de um investidor adicional, mas, enfim, fiz o ciclo e vendi a empresa. Né? E nessa fase de transição, depois que eu vendi, uma vez me chamaram no Einstein lá para falar de inovação, ver o que eles estavam fazendo, ver se a Globant podia fazer alguma coisa. E daí veio um convite. Eu não sabia nada da área da saúde. Falei, bom, o que eu vou fazer nesse setor aqui? Eu não conheço nada. Né? Bom, longa história. Acabei entrando lá no início de 2014, ou seja, faz assim, basicamente 10 anos que eu estou na área da saúde, e atualmente eu sou diretor para a América Latina da Pfizer. Né? Então, são 10 anos de jornada, eu vou dizer assim, aprendendo o tempo todo, porque não é um setor simples de aprender, ele é muito mais complexo do que qualquer outro setor que eu tenha trabalhado na vida. Eu trabalhei por vários setores, mídia, manufatura, mining, bancos, enfim, varejo e empresas de consumo, mas setor de saúde, ele tem seus particularidades, e eu acho que talvez onde a gente deva focar em função é desse público, né? Então, muito prazer, e essa é a breve história da minha vida.
Excelente, e eu falava aqui no começo, né? A Eretz Bio é uma área de inovação, um hub de inovação do Albert Einstein, é uma importante fonte de fomento e financiamento de startups, importante fonte de desenvolvimento de novas tecnologias para o setor de saúde. Eu acho que a maior parte de quem está na saúde já ouviu falar ou conhece a Eretz Bio, e você foi o precursor disso lá em 2014, aí você trouxe esse conceito de hub, né, de criar um ecossistema, conectar empreendedores, startups com grandes empresas, trabalhou muito conteúdo, formação dessa nova geração, com eventos ali dentro do Einstein, voltado para a inovação, que existem até hoje e são eventos referências, né, na capacitação de profissionais dentro da inovação, voltado para a saúde. Então, esse seu papel, ele é muito marcante. E num momento de início mesmo, do digital, a gente começar a ver as primeiras soluções do digital. Hoje você está na Pfizer, é diretor Latam para uma indústria farmacêutica, e eu queria que você fizesse esse panorama assim, dos últimos 10 anos. Né? Você não era da saúde, empreendedor, veio para a saúde. O que você acha que aconteceu aí nos últimos 10 anos da saúde, comparando, né, olhando a sua experiência com outros segmentos? Onde que a gente acertou, onde que a gente errou? Fomos muito atrasados, fomos rápidos? O que você viu nesses últimos 10 anos?
Não, obrigado pela pergunta, porque eu vou aproveitar esse momento aqui nesse podcast para fazer uma reflexão, né? Acho que a gente, de tempos em tempos, tem que fazer reflexões aí sobre o mundo e sobre a nossa trajetória pessoal também, né? Isso, talvez depois sobre o futuro, né? Mas vamos começar olhando um pouco para trás, né? Então, eu acho que assim, eu entrei assim, no setor da saúde assim, sem expectativas muito claras. Eu acho que é um pouco assim dessa veia de empreendedor, né? Falei, bom, que legal, vou aprender um monte de coisa nova, um setor completamente novo, conviver com pessoas muito diferentes, né, com uma formação muito diferente. E provavelmente, assim, eu vou deixar as outras pessoas falarem um pouco de todos os desacertos que eu fiz, porque com certeza fiz um monte, tá? Mas eu acho que, trazendo um pouquinho, assim, o DNA e a veia de empreendedor, né, assim, é não ter medo de errar, né? Assim, é não ter medo do desconhecido, né? Então, acho que quando eu entrei na saúde, para mim era um grande universo desconhecido. Hoje, eu já diria assim, não é tão desconhecido assim, eu já conheço um pouco mais, né? Mas Mas daí eu tentei mapear um pouco o que estava acontecendo no setor de saúde, né? Vis-a-vis o que eu conhecia de outros setores, né? Como eu acho que falei na breve introdução, eu prestava serviços de tecnologia, desenvolvimento, inovação, consultorias nessa área, para basicamente quase todos os setores da economia. E, por acaso, eu tinha tido um outro cliente nessa época, acho que o Fleury foi um deles, que eu me lembre bem, que a nossa empresa tinha, chegou a trabalhar um pouco, onde eu conheci um pouco do setor de saúde, né? Mas para mim foi um... O que é esse setor, né? E como é que... E a minha preocupação é como é que eu agrego o valor, né? Então, e vamos... Se a gente olhar 10 anos para trás, a gente estava no início desse mundo de transformação digital, né? Assim, no setor. E, logicamente, o setor tecnologia, ela é exógena ao setor de saúde. Ela, em grande medida, está sendo desenvolvida em outro setor, no setor de tecnologia, que daí serve todos os setores da economia. O que, que não tinha no setor de saúde, que eu acho que assim se transformou, era um jeito de trabalhar para receber esse novo ambiente de tecnologia. Explico. Para desenvolver novas tecnologias, novas jornadas digitais de paciente, novas soluções, você precisa de um tipo de trabalho, um jeito de trabalhar diferente do que eu percebia no setor de saúde. O que eu percebia no setor de saúde? Um setor, antes de mais nada, muito endógeno. As pessoas com uma formação muito semelhante. Evidentemente, um protagonismo do médico, que é um profissional, evidentemente, com uma formação incrível, com uma formação, um nível de estudos contínuo na vida, porque a vida de um médico nunca para, é nunca parar de estudar, né? Nunca parar de aprender, mas que faltava, digamos, um outro tipo de DNA para abraçar não apenas novas tecnologias, porque eu acho que o setor de saúde e o médico em particular abraça tecnologia, mas entender como é que você desenvolve tecnologia. Como é que você resolve problemas trabalhando com outros tipos de profissionais. E aí, assim, eu me lembro de vários contextos, assim, quando eu comecei a navegar, e não apenas onde eu trabalhava, mas outros players do setor, assim, e eu via que tinha uma divisão muito clara. Tinha o profissional da área da saúde e tinha os outros profissionais. É como se tivesse um Chinese Wall. E no setor de inovação, transformação, não dá para ter esse Chinese Wall. Você precisa de um outro tipo de liderança, um outro tipo de ambiente muito mais aberto. E daí, a palavra que resume tudo isso é ecossistema. A lógica de ecossistema, hoje, assim, eu vejo muita gente repetindo, o pessoal dava um pouco de risada quando eu trazia essa palavra, né? Tinha até alguns líderes da área de saúde que falavam, eu aprendi com o Terra a usar essa palavra ecossistema. Não vou mencionar as pessoas aqui para não causar constrangimento, mas assim, que de fato, assim, essa noção do que é um ecossistema e o poder transformação de um ecossistema, eu acho que não existia. Hoje é muito mais prevalente. Então, assim, eu acho que eu contribuí, talvez trazendo essa noção do trabalhar um ecossistema para transformar, abraçando tecnologia e o potencial de transformadores. De transformação da tecnologia e do empreendedorismo.
Sensacional você fazer esse retrospecto, porque é nítido, eu sou médico e eu vejo que a formação do médico, né, ela sempre foi uma carreira, uma formação de fim. Então, eu pego meu diploma e aí eu sou o médico, aí depois eu faço a residência em radiologia, aí depois eu faço o fellow em músculo esquelético, que é o meu caso, e você vai... essa palavra endógena, você vai aprofundando cada vez mais nesses conceitos. Os seus pares, né, o reconhecimento é por quão mais profundo você está dentro daquela área, daquela cadeia. E como você bem disse, inovação é avesso a esse tipo de sistema, porque eu preciso da diversidade, e aí eu acho que a palavra cabe perfeitamente, a palavra diversidade, porque eu preciso de diversidade de ideias para naquele caldo a gente divergir, convergir e construir coisas novas. E se eu tenho o Chinese Wall, eu não tenho essa diversidade, porque eu não consigo fazer, eu não tenho uma membrana permeável nesse Chinese Wall, tanto para receber o que esses profissionais têm, quanto para dar, né? Para dar àqueles que não são da medicina. E aí nasce a palavra ecossistema, muito nessa época, eu lembro disso, eu estava numa palestra quando pessoas falaram, eu aprendi com... A minha primeira marca, eu registrei em 2017, Saúde Digital Ecossistema. Está registrada, Saúde, a primeira empresa, né? E depois nasceu o podcast. E a importância desse mecanismo de trocas, né? Desse sistema. Entretanto, isso é muito recente. A gente está falando aí de pouco mais de 10 anos. E a gente ainda não consegue ter essa capilaridade como a gente gostaria no setor de saúde, quando a gente olha para instituições consagradas, como as grandes universidades, quando a gente olha para as grandes associações médicas, quando a gente olha para os grandes hospitais, quando a gente olha também para a cabeça do médico, que é a forma com que ele se posiciona, às vezes ele perde oportunidade de participar desse ecossistema. Eu queria te perguntar isso, o que, que você acha que é necessário para quebrar essa Chinese Wall e quais são as características que um profissional tem que ter para ele fazer parte de um ecossistema?
Ótima pergunta, mas eu queria aproveitar assim, a tua pequena narrativa sobre a especialização, né, que você contou, né, sai da termina da graduação, internato, residência, especialização, mais especialização 1, 2, 3, né? Acho que uma das conversas que eu me lembro de ter muito, assim, né, com vários profissionais da área da saúde, no início, né, quando, antes de ter todo esse boom aqui, né, é a questão do impacto, né? Então, vamos pensar um pouquinho, né? Evidentemente, você mesmo poderia estar lá no teu consultório ou no hospital, você teria um impacto. E assim, o que que significa que você, quando você fala assim, bom, além de ter esse impacto, seja num trabalho bem específico, ou seja, no contato diário com o paciente, que é um trabalho nobre, né? Eu quero ter um impacto em grande escala. Eu quero desenvolver soluções, eu quero desenvolver tecnologia, eu quero desenvolver uma empresa que vai impactar dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas no meu estado, no meu país, no mundo. Daí você muda a dimensão, né? Muda a dimensão do que é inovação. Inovação não é fazer uma coisa nova. Inovação é desenvolver algo que tem um grande valor para a sociedade e que precisa de um grande e vai ter um grande impacto. Isso é um pouco que faltava, assim, ainda falta, assim, o copo é meio cheio, meio vazio, né? Para a gente transformar todo esse enorme conhecimento que a gente tem das universidades, que tem nos grandes instituições de saúde, nos grandes hospitais, para a gente subir no nível dos países desenvolvidos. O que, que eles têm, na verdade? São tecnologias que você desenvolve uma tecnologia, seja um device, seja um medicamento, seja uma solução de digital, e essa é utilizada no mundo todo. Então, imagine assim, o orgulho e o impacto que você pode ter ao desenvolver algo que impacta o mundo todo, impacta milhões de pessoas. Quando você desenvolve um medicamento que vai estar sendo usado por bilhões de pessoas, existe isso. Então, assim, esse nível de ambição de não apenas eu impactar as pessoas que passam no meu consultório ou que passam no meu centro de atendimento, na minha unidade, mas desenvolver soluções que impactam em grande dimensão é o core do empreendedorismo em saúde. É um impacto positivo em grande escala. Isso se aplica ao profissional que está, digamos, na clínica, mas também aquele que está na bancada. Então, eu lembro de conversar muito com profissionais, com doutorado, pós-doutorado, etc. E assim, não, mas o que você vai fazer? Aliás, eu participo de muita. Eu fiz doutorado também, participo de um monte de bancas, falando como é que essa tua pesquisa, né, vai impactar a vida das pessoas. E a hora que você começa a puxar por aí, né, daí você começa a ver as pessoas que elas têm um brilho no olho e elas falam, eu vou fazer muito mais do que simplesmente estar aqui, o que eu faço já é muito bom, mas eu consigo enxergar que eu preciso dar esse salto de impacto. E aí vem para a tua pergunta, né, que é a questão, o tema que você trouxe da diversidade, etc. Porque para fazer esse nível, chegar a esse nível de impacto, não dá apenas com a formação técnico-científica do médico, ou do biólogo, ou do profissional de saúde qualquer. Ele vai precisar de pessoas que entendem de finanças, ele vai precisar de gente que entende de desenvolvimento comercial, que entende de propriedade intelectual, que entende de relacionamento com clientes, que entende de infraestrutura, ou seja, e aí precisa um outro tipo de liderança, uma liderança que é mais participativa, que é menos, eu vou dizer assim, médico-centric, que é mais team-centric, né? Ou seja, me lembro bem quando eu montei toda a estrutura de telemedicina do Einstein, teve uma quebra de paradigma que a gente montou lá, desenhou do zero, e eu coloquei, não tinha sala fechada, era um mesão que estava todo mundo junto, era médico, era desenvolvedor, era designer, era comercial, que não é o jeito tradicional, né? A gente pintou de vermelho as paredes, assim, tentando trazer um pouco de jeito do Vale do Silício de trabalhar, né? Um jeito de trabalhar diferente. E foi fantástico, porque, na verdade, verdade, você tem profissionais de saúde que se encaixaram muito bem nessa lógica. Outros não, a verdade, assim, outros achavam aquilo uma falta de respeito com o médico. Um negócio engraçado até, né, quando eu olho para trás, assim, né, olhando esse 10 anos atrás, mas como mudou? Então, assim, eu acho que assim, é impacto, é um jeito de trabalhar diferente, é um nível de liderança e abraçar as novas tecnologias desde o início. 10 anos depois, hoje, quase 2024, eu vejo o quanto mudou o setor de saúde. Não apenas, lógico, acho que eu fiz minha contribuição, obrigado aí por
mencionar
essa contribuição, mas eu acho que teve vários atores, na verdade. Assim, eu acho que eu tenho sido um dos atores contribuindo para isso, mas essas várias pessoas que estão fazendo esses movimentos estão transformando o jeito de trabalhar, o jeito de desenvolver tecnologia e a cultura, né, a cultura organizacional do setor de saúde.
Já conhece a SD Conecta? Somos a maior plataforma de comunidades médicas do Brasil. Baixe o app na sua loja de aplicativos e escolha suas comunidades para acompanhar e participar dos debates de casos clínicos com médicos referência em suas áreas. SD Conecta. Comunidades que salvam vidas. Cadastro exclusivo para médicos com comprovação de CRM.
Ponto que você traz, para eu de fato participar desse ecossistema, que é a palavra mais ampla, ou para eu participar de um ambiente colaborativo, existem ações, existem características que eu preciso assumir. Essa é a minha leitura, e depois você explana. A forma com que o médico é ensinado e sempre foi ensinado, e está certo, é ir sempre atrás da evidência científica e ser o mais específico, porque quanto mais você souber, mais e melhor diagnóstico você vai fazer e vai cuidar do paciente. Isso é correto. Mas o pensamento transversal de olhar para o outro e enxergar naquele outro, naquele colega de trabalho, alguém que pode contribuir tanto quanto ele para a solução, não é muito desenvolvido, pelo menos na minha visão, na cadeira da medicina, nas universidades, da forma com que a residência é feita, da forma com que um cirurgião explica para um residente, da forma com que eu fui ensinado na radiologia, porque é sempre uma hierarquia de conhecimento e tempo. Mas quando eu faço parte de um ambiente de cocriação, de planejamento, eu tenho que olhar para você e acreditar que as suas habilidades são complementares à minha. E uma figura que eu acho que mostra muito bem isso é o que é um framework ágil, né? O Scrum. O Scrum vem da jogada de rugby, onde todos estão posicionados. Cada membro ali do Scrum, naquele que eles estão agachados e de ombros, braços dados ali, empurrando um ao outro, cada membro tem um papel específico naquela posição. E se você tira algum membro, o todo se desfaz. Mas a hierarquia está preservada, tem a hierarquia, mas a força ali daquele time é que faz mover, é que faz caminhar. E quando eu não tenho essa visão de olhar para o outro e enxergar que ele tem características complementares à minha, eu tenho um problema em participar desses ambientes de cocriação e participar desses ambientes de evolução. O que eu concordo com você, nos últimos 10 anos a gente acelerou muito, porque a necessidade desses profissionais que têm sim o conhecimento técnico aprofundado, mas que saibam reconhecer a força de um time para conseguir esses objetivos. E eu queria que você me dissesse, assim, esse pensamento, talvez a engenharia, se você pegar a engenharia tradicional, ela também tem essa mesma função, assim, de aprofundar no conceito, né? E como que você acha que esses como que a gente pode trabalhar, sabe, essa visão que você chegou lá no Einstein e brigou ali, que não é brigou, lutou para que esse ambiente colaborativo, horizontal fosse feito, respeitando as hierarquias. Como que a gente pode ensinar isso? Como que a gente pode passar isso para frente? Como a gente pode capacitar os novos líderes, principalmente os médicos que não têm isso na faculdade? O que ele precisa ter? Quais habilidades ele precisa desenvolver?
Eu acho que está correto, assim, a questão da segurança do paciente, né, que é, ou seja, você usar evidência, que você usar protocolos, né, assim, isso são, que ao longo de décadas, eu diria quase um século, ou seja, a prática da saúde, né, e eu aprendi isso com profissionais de extrema reputação, né, é uma forma de você garantir qualidade, a qualidade do atendimento médico, né. Isso, em nenhum momento, você pode infringir essa regra. Mas daí, deixa eu fazer um paralelo. Você tem esse mundo de inovação que a gente está falando agora, né? Que esse mundo do digital que se move muito mais rápido. E daí você traz uma força do aprender com o erro. Como é que essas duas coisas coexistem, né? Eu acho que parte, assim, da receita de bolo, da transformação, não sei se é uma receita de bolo, mas é fazer com que essas duas forças importantes coexistam. Porque, de fato, assim, você está certo, você é treinado como um profissional, seja um profissional de engenharia que vai construir uma ponte ou edifício, não é, não vou tentar para ver se funciona. É uma segurança, você faz isso com segurança, coeficiente de segurança, ou alguém que constrói um avião que tem que pilotar, ou seja, não é só a área da saúde, tem essa lógica da segurança das pessoas, mais do que paciente, das pessoas, tem a ver com a, digamos, a consistência técnica de diversas profissões. Né? O mundo da inovação traz um elemento cultural que é você desenhar processos, modelos de negócio, fazer experimentos que, em sua grande maioria, não vão dar certo. Então, assim, olhando a retrospectiva, acho que nesses últimos 10 anos eu conheci muitas centenas, mais de milhares de, por exemplo, startups da área de saúde. A grande maioria, mas a grande maioria, não teve sucesso. Algumas tiveram grande sucesso, mas são claramente a exceção. Quando eu também, assim, montei equipes, laboratório de inovação, etc., para trabalhar com inteligência artificial, estou falando há 10 anos atrás na área da saúde, e trouxe algumas pessoas de outros setores que não trabalhavam nisso daqui, também vários projetos não deram certo. Alguns deram muito certo e transformaram, inclusive, a percepção da instituição. Nossa, a inteligência artificial funciona. Eu me lembro de uma equipe que a gente contratou, uns rapazes brilhantes, que vieram trabalhar comigo lá, que eu tive a oportunidade de ser o sponsor deles, né? Que ganharam o primeiro prêmio mundial de detecção de câncer de próstata a partir de imagens de MRI, de ressonância, falando em inglês, né? Mas enfim, trabalhando junto com os profissionais, né, radiologistas, especialistas nessa área, e ganhou um concurso competindo com 300 universidades no mundo. Isso abriu o olho da instituição. Nossa, isso aqui é verdade, está acontecendo. Porque é um pouco de, assim, eu preciso ver para crer que funciona essas tecnologias. Hoje é mais comum, né? Você vê um monte de visual computing, AI, etc. Mas há 10 anos atrás as pessoas não acreditavam que era possível. Mas para chegar nesse resultado, por exemplo, positivo, que é um pequeno detalhe, assim, vários outros não deram certo, ou deram certo tecnicamente, mas para escalar não era tão óbvio, enfim. Então, esse é um mundo que você convive com coisas que não dão certo. Mas em nenhum momento colocando a segurança do paciente em risco. Mas outros tipos de frustrações. E eu sempre digo assim, quem trabalha com inovação tem que ter alta resiliência emocional. Porque se as pessoas são muito treinadas para não errarem, estarem sempre certas, assim, não dá certo. Então, assim, é uma parte de uma transformação de abraçar o Scrum, mas na verdade, mais do que o Scrum, na verdade, por que que você faz o Scrum? Porque então, você está o tempo todo fazendo ajustes, né? Aquela coisa da, não vou entrar em detalhes aqui, mas da daily, né? Fazer aquela comunicação frequente, etc., dos times ágeis, é para fazer pequenos ajustes. Não é que você tem um blueprint. Como é que desenvolvia software antigamente? Antigamente, eu sou dessa era, né? Mas você vai lá, você ficava um ano desenhando, escrevendo o que ia ser a solução de software, que você ia desenvolver, ia demorar mais 2-3 anos. Famosos requisitos. Hoje não, você vai, em um mês, você coloca uma solução no ar. É um primeiro protótipo, ele não está perfeito. Daí você ajusta, daí você pega feedback do usuário, daí ajusta. Esse mindset de trabalhar desse jeito foi um choque também quando eu trouxe alguns profissionais que trabalhavam desse jeito para a área da saúde. Todo mundo falou, mas você está louco, não é assim que a gente trabalha, enfim. Então, é uma série de transformações culturais que hoje, assim, eu acho que eu fico muito feliz de ver que tem várias grandes instituições de saúde, tenho colegas aí, ao longo desses 10 anos, desenvolver relações relevantes, e a gente vê que isso é mais comum, né? Mas, então, assim, é uma transformação positiva no jeito de liderança, na ambição, na forma de liderar, na forma de pensar no colocar, essa história de colocar o paciente no centro. que é colocar o cliente no centro, que é colocar, assim, e tudo ser desenhado em torno dessa jornada, né? Hoje eu escuto falar jornada do paciente de uma maneira muito mais...
Natural.
Né? Ninguém falava de jornada do paciente.
Não. E se a gente olhar para frente agora, nos próximos 10 anos, por onde você acha que nós vamos caminhar? E aí pensando em mundo e Brasil, na saúde.
Então assim, provavelmente o que eu vou falar tá errado. Eu acho que assim, é evidente assim, a força enorme da transformação digital no mundo. Mas também a força enorme da transformação da tecnologia, digamos, vou dizer, celular. Né, da tecnologia do core de life science. Então, essas duas tendências, né, de biotech e digital, elas são forças transformadoras da nossa sociedade. Eu acho que o setor de saúde, vide a última pandemia, né, espero que não tenhamos outra em breve, mostra a importância que o setor de saúde vai continuar tendo para a sociedade. Né? Então, assim, eu acho que são transformações gigantes, tem atores gigantes no mundo, as grandes apostas mundiais estão em torno desses dois grandes temas. Transformação digital, que envolve, em grande medida, inteligência artificial, que é o novo paradigma tecnológico. E a transformação, eu falo assim, no nível celular. De vez em quando eu extrapolo, até parece que eu sei alguma coisa, mas eu aprendo muito com os profissionais que realmente conhecem a fundo cada um desses temas. Então eu falo transformação celular, porque na verdade toda a questão de biotech, life science, na verdade, que vem da bancada. Mas essas duas coisas convergindo. Né? E aí, assim, o que vai acontecer? Eu acho que assim, ninguém tem uma bola de cristal para falar o que vai acontecer em 10 anos. Eu vou falar assim, eu acho qual o tipo de atitude que os atores, sejam grandes instituições, sejam empreendedores, deveriam ter. Né? Eu acho que assim, não olhar essas grandes tendências e falar assim, isso não vai afetar o meu DNA, não vai afetar o meu negócio, não vai afetar a forma como os pacientes são, porque vai afetar e já está afetando. A questão é que de um dia para o outro você não nota, eu sempre falo assim, se você trabalha com transformação, passa um mês e fala, minha vida está igualzinha, e de repente não está mais igual, os modelos mudam. Então, eu vou dizer assim, é um pouco, os atores da saúde, eles precisam ter uma noção muito clara que essas coisas, como a gente fala em inglês, don't go away, elas vão continuar aqui e vão acelerar. Então, eu preciso ter nas minhas organizações profissionais, de novo, com grande profundidade na área de tecnologia. Profundidade tanto do ponto de vista de gestão, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de entendimento das necessidades do paciente como um consumidor ávido de tecnologia, como um protagonista cada vez maior, porque a gente, por mais que queira, ele vai se posicionar, ele vai estar informado, ele vai ter, enfim, wearables que vão dar um nível de entendimento do próprio corpo dele que hoje ele não tem. Então, o nível de relacionamento entre qualquer provedor da área da saúde, seja uma farmacêutica, seja um hospital, seja uma clínica, seja um médico, seja um fisioterapeuta, o que seja, vai mudar. Assim, vai mudar não, já está mudando e essa mudança é constante. Do outro lado também, existe uma lógica muito grande dessa transformação em biotech. Eu vejo com muito bons olhos, eu diria principalmente nos últimos 3 anos, isso é mais recente do que a transformação digital, o Brasil acordando para o impacto e o poder enorme na transformação de biotech. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar esse assunto, de novo, sempre como uma curiosidade, eu fui lá e olhei o modelo de Singapura. Né? Uma ilha com 5 milhões de habitantes que virou uma referência mundial em biotech. Daí, do ponto de vista estratégico, eu falei, mas como é que um país com 5 milhões de pessoas, ou Israel, com um país com 8 milhões de pessoas, consegue ser uma referência em biotech? Daí você começa a entender não apenas o fato, assim, como que eles criaram um ecossistema, como atraíram pesquisadores, como foi o mecanismo de financiamento, como foi a lógica do relacionamento entre universidades, centros de pesquisa e empresas, e a questão de expansão internacional e os grandes fundos. Né? Acho que é importante falar um pouco de fundos. A gente já não falou nisso. Fundos, eles trazem algo que faltava de maneira geral na economia, mas faltava no setor de saúde.
O investimento,
o dinheiro. Investimento de alto risco para a gente poder desenvolver tecnologia core na área da saúde. Antes da existência de fundos, como que você levantava dinheiro, se você era um pesquisador ou um empreendedor, para desenvolver algo com risco enorme de não dar certo? Não existia essa fonte no Brasil.
Ou as fontes públicas que no Brasil quase que...
Que são poucas e não tinham um DNA de inovação, tinham um DNA mais de pesquisa científica, de bancada, né? Sim. Privilegiavam aquele o professor, doutor da universidade. Então, a maior parte dos fundos canalizado para isso. Então, essa indústria de venture capital, ela está permitindo e ela está se especializando cada vez mais em investir em saúde. Então, assim, nos últimos 3 anos, em particular, surgiram vários fundos especializados em saúde. Algo que não existia. Isso é mais recente ainda. Há 10 anos atrás, tinha 0. Eu diria, hoje, nos últimos 3 anos, tem uns 5, 6 ou 7 fundos, depende de como é que se define, que são especializados em saúde. Talvez já cheguei a uns 10 já. Acho que, pensando bem, somando uns CVCs e uns fundos dedicados.
Você está falando no Brasil só, né?
No Brasil. Mas são 10 fundos com uma pequena história. Uma história de 3, 4 anos, que é uma história no mundo de fundos, é uma história muito pequena. Porque pensa assim, um fundo ele demora 10 anos para maturar, para colher os resultados. Então assim, mas que bom que tem. Assim, eu fico super feliz de ver como isso daí ajudei a organizar um dos fundos que são relevantes hoje da área da saúde, né? Então assim, então isso abre uma perspectiva. Então você me perguntou o que acontece nesses 10 anos. Assim, esse ecossistema muito mais robusto, não é qual a tecnologia que vai dar certo. Porque existem várias tecnologias competindo de IoT, de inteligência artificial, de biotech, de genômica. Mas daí cada um especialista vai defender a sua história, eu acho que é assim. E essas tecnologias vão criar novos modelos de negócio. O fato é esse. Porque modelos de negócio não baseados em tecnologia disruptiva vão ter cada vez, vão existir, mas tem, digamos, um impacto menor e são menos exportáveis. Né? A grande visão assim, do venture capital, que é bacana, assim, como que isso escala? Né? Como que isso daqui eu levo para o Brasil, para a América Latina, para o mundo, seja uma inovação de base científica, uma mais de digital, etc. Então, assim, eu acho que o futuro é um futuro de transformação, onde tem essa combinação de deep tech, tecnologia, seja digital, seja biotech, venture capital, que é uma indústria que, embora tenha um monte de hype exagerado, ela traz algo que a gente não tinha e tem hoje uma especialização. Tenho conversado com vários investidores, gente que já investiu em 20 startups de saúde. Então, assim, que riqueza que é isso, né? Que riqueza que a gente tem hoje no ecossistema, que com certeza, se você tem familiares, eu acho que uma vez a gente já conversou que já trabalhava na área da saúde, na época deles não tinha, não existia isso. Então, normal que a vida deles era uma vida muito diferente do que existe hoje de potencial para um médico, para um enfermeiro, para alguém assim. Abre outras possibilidades.
Enormes, né? E cabe a nós profissionais que estamos neste ecossistema participando dessa realidade, porque também não adianta, se você não está nesse ecossistema, praticamente você está fora do mercado. Não é uma questão, eu quero. Não, você precisa estar para você estar adequado, né? Para você estar elegível para esse mercado. E isso é um processo natural. E como que a gente olha? A gente está olhando isso como ameaça? A gente está olhando isso como algo que vai tirar alguns privilégios? Ou eu estou olhando isso como oportunidade? Porque é diretamente proporcional às ameaças estão as oportunidades. Quando você fala de tecnologia, eu gosto muito também de não falar é a inteligência artificial, não. São as tecnologias, mas o importante é você estar neste ecossistema, ter essa visão para participar desse processo. Quando você está nesse ecossistema e participando, você começa a ver que tem muitas oportunidades e aí você deixa de temer as dificuldades. Eu acho que é um caminho muito claro para um empreendedor que tem que ser extrapolado para aquele que está no mercado de trabalho. Para a gente encerrar, queria que você deixasse em uma frase, assim, alguma dica, algum posicionamento para o profissional hoje que está no nosso ecossistema. O que, que você acha que ele deve ter?
Acho que assim, a curiosidade é o que move o mundo. Né? Assim, os grandes inovadores são pessoas curiosas. Mas tem que ser uma curiosidade que, assim, que extrapola a bancada, extrapola os livros. Eu gosto de ler, fiz doutorado, fiz, enfim, estudei muito, publiquei 10 livros, né? Então, assim, eu tenho esse lado, assim, que, digamos, que,
acadêmico,
que tem uma relação com o profissional de saúde, embora a minha área seja outra, né? Eu acho que isso daí, ele tem valor, mas ela não é suficiente para trabalhar no mundo de tecnologia. A curiosidade de aprender com outro. Estar no ecossistema significa você falar com pessoas diferentes, alguns com outros especialistas de outras áreas correlatas, é falar com investidores, entender o olhar dele, ou seja, as conversas do ecossistema, eu acho que esse podcast é um pouco isso, né? Elas ajudam a gente a desenvolver outras habilidades, né? Que evidentemente não são tão óbvias, né? Porque é muito fácil, quando você é um especialista, o especialista é ao mesmo tempo, ele pode ser um grande aliado da inovação, mas ele pode ser um grande inimigo da inovação, porque ele é descrente de tudo que já não tem uma evidência estabelecida, seja técnica, científica, seja de modelo de negócio. Então essa tensão entre ser especialista e ao mesmo tempo estar aberto a aprender com outros, outras competências, acho que é um diferencial fantástico que todos os profissionais deveriam ter, e não só da área da saúde, para falar a verdade. Eu acho que curioso, aprenda sozinho, mas aprenda também coletivamente.
Corroboro dessa visão, e se eu puder complementar, tenho 3 filhos, e o que eu falo, se você conhecer, você vai perguntar para ele o que seu pai fala. Eu falo para eles: sejam criativos e resolvam problemas. É isso que eu espero dos meus filhos, sejam criativos e resolvam problemas. Porque para você ser criativo e para você traduzir toda a teoria que é fundamental e imprescindível na resolução de problemas, nas aplicações, é isso que a gente precisa, de pessoas que queiram. A bancada é super importante e vai ter gente que vai querer estar só na bancada, e ela tá resolvendo problema só na bancada, mas aquilo ali precisa resolver o problema de alguém. Corroboro muito com a sua opinião. Quero agradecer imensamente, um prazer receber você aqui no nosso podcast, desejar ainda mais sucesso aí na sua carreira e até a próxima.
Muito obrigado pelo convite, de novo. Que conversa gostosa, assim, dá para ver que você tem uma mente aberta a esse mundo do ecossistema e por isso que você está fazendo um grande sucesso aí. Obrigado, e Claudio. Parabéns aí por tudo.
Valeu. Pessoal, preciso do seu feedback, conta para mim aí, @LorenzoTomé no Instagram, LinkedIn, estamos no YouTube, você pode assinar nosso canal, ver lá os vídeos, as imagens, ou escutar no Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Manda feedback, compartilha esse conteúdo para a gente cada vez liberar, soltar episódios que mais atenda às suas expectativas. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.
Produção ST Conecta.